国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete do dia. Prêmio chinês pede concretização da meta do desenvolvimento socioeconômico deste ano. Autoridade chinesa enfatiza a necessidade de crescimento econômico de 6,5% em 2017. China refuta acusações norte-americanas sobre direitos humanos. O premier chinês Li Keqiang participou hoje das deliberações do informe do governo na delegação de Shandong da 5ª Sessão Plenária da 12ª Assembleia Popular Nacional da China. Ele disse que os resultados obtidos no desenvolvimento socioeconômico no ano passado deu uma boa base para o desenvolvimento de 2017, apesar dos imprevistos. O premier disse que a economia total da China já ultrapassa 11 trilhões de dólares americanos e a meta do desenvolvimento econômico no informe do governo é de 6,5%. Ele disse que é obrigatório promover a reforma do lado de oferta, acelerar a transformação das capacidades produtivas, reforçar a inovação e promover a atualização econômica. Li Keqiang afirmou ainda que os resultados do desenvolvimento devem ser refletidos na vida do povo. Isso exige como prioridade a criação de empregos e a solução dos problemas que mais geram preocupação na sociedade. O diretor da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma da China, He Lifeng, disse hoje em Beijing que a economia chinesa tem de crescer 6,5% neste ano. He fez tal afirmação na coletiva de imprensa realizada pela sessão anual da Assembleia Popular Nacional da China. Ele apontou que a China é um país com cerca de 1,4 bilhão de pessoas e o emprego é uma questão importantíssima. Por isso, o desenvolvimento econômico deve manter-se com uma velocidade razoável. Na mesma ocasião, ele disse, nos últimos 3 anos, o valor total de investimento da China nos países ao longo do projeto Um Cinturão e Uma Roda já superou 50 bilhões de dólares. Segundo ele, a iniciativa de Um Cinturão e Uma Roda já conta com a participação e apoio de mais de 100 países e organizações internacionais. Foram alcançados cerca de 50 acordos de cooperação intergovernamental, incluindo projetos de construção ferroviária e de infraestruturas. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China vai dobrar esforços para garantir a estabilidade geral do nível de preços, afirmou nesta segunda-feira Lin Jizhe, vice-diretor do órgão chinês. Há muitas vantagens em se alcançar a meta de crescimento de 3% do índice de preços ao consumidor em 2017, disse Lin. Os principais produtos agrícolas na China têm vivido anos consecutivos de safra e a oferta dos bens de consumo industriais é maior que a demanda em geral. A capacidade dos meios de produção é abastada e abundante. O fornecimento de serviços registra um crescimento no aprofundamento de reformas e reajuste estrutural. Por isso, há equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado, o que consiste na condição mais importante para manter a estabilidade do nível de preços. O diretor do Escritório dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Zhang Zhijun, manifestou hoje o desejo de que os setores de ambos os lados do Estreito de Taiwan se oponham e contenham em conjunto as forças de independência de Taiwan. Zhang disse que a parte continental chinesa vai continuar a persistir no consenso de 1992 e se opõe firmemente aos atos de independência de Taiwan sob qualquer aspecto, a fim de defender a soberania nacional e a integridade do território. Zhang disse que no ano passado, o palco político de Taiwan sofreu grandes transformações e as autoridades atuais se recusam a reconhecer o consenso de 1992, o que gerou grandes desafios para as relações dos dois lados do Estreito de Taiwan. Ele disse que o caminho de independência de Taiwan não tem saída e espera que as autoridades de Taiwan reflitam bem sobre esta frase. Mesmo com os desafios, Chang afirmou confiar na continuidade da promoção dos intercâmbios e cooperações não governamentais entre ambos os lados. Chang também manifestou apoio à adoção de políticas preferenciais aos jovens taiwaneses para estudar, trabalhar e morar na parte continental chinesa. O Ministério das Finanças da China informou no dia 6 que, conforme o plano do orçamento, a despesa militar do país atingirá mais de 1 trilhão e 44 bilhões de yuans, aumentando 7% em relação ao ano passado. O valor referente ao consumo da despesa será utilizado principalmente nas reformas da Defesa Nacional e do Exército, no desenvolvimento entre os setores militar e civil, na melhoria dos trabalhos das tropas de nível básico, no treinamento dos soldados, entre outros. As duas sessões anuais da Assembleia Popular Nacional da China e Conferência Consultiva Política do Povo Chinês chamaram a atenção da imprensa do Brasil e de Portugal. A reportagem do Diário do Brasil disse que a economia chinesa tem mantido seu desenvolvimento estável por um longo período e o reajuste da previsão do crescimento deste ano tem como objetivo buscar mais espaço para promover a reforma. Segundo o site Globo.com, mesmo com a desaceleração, o crescimento chinês ainda é o mais rápido entre as principais economias do mundo. O Jornal de Notícias de Portugal alertou para a proteção ambiental. O texto enumera os objetivos da China sobre a melhoria da qualidade do ar e elogia as medidas chinesas para lidar com a poluição. O porta-voz da chancelaria chinesa Geng Shuang afirmou hoje numa coletiva à imprensa realizada em Beijing que o relatório divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano sobre direitos humanos desrespeita os fatos e está cheio de preconceitos. A China manifestou sua firme oposição ao relatório e fez representações junto aos Estados Unidos. Geng disse que a China sustenta a realização de diálogos e intercâmbios sobre direitos humanos em pé de igualdade com diversos países, com o fim de concretizar meta de aprendizado mútuo e aperfeiçoamento. A China exorta os Estados Unidos a suspender as interferências nos assuntos internos chineses sob o protesto de direitos humanos. O Estado-Maior Conjunto do Exército da Coreia do Sul informou hoje que a República Popular Democrática da Coreia lançou nessa manhã, em Pyongyang, 4 mísseis em direção à área marítima no leste da Península Coreana. A Força Armada Sul-Coreana revelou que os 4 mísseis foram lançados às 7 horas e 36 minutos, horário da Coreia do Sul, com alcance de cerca de 1.000 quilômetros e uma altura de cerca de 260 quilômetros. Analistas estimam que não deve se tratar de mísseis balísticos intercontinentais. A China manifestou nesta segunda-feira sua oposição ao lançamento da República Popular Democrática da Coreia, que violou as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em resposta a reportagens vinculadas sobre o lançamento de objetos voadores não identificados pela República Popular Democrática da Coreia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, expressou que as resoluções do Conselho de Segurança são claras quanto ao lançamento de mísseis balísticos pelo país. Os artefatos foram lançados em direção à área marítima localizada ao leste da Península Coreana. Durante a entrevista, o porta-voz disse que a China também observou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando exercícios militares conjuntos de grande escala contra a RPDC. Na situação atual, as partes devem exercer contenção e não adotar movimentos que estimulem uns aos outros e agravem as tensões regionais. Geng Shuang informou ainda que o representante especial sobre os assuntos da Península Coreana no governo chinês, Wu Dawei, conversou por telefone no dia 3 com os chefes da delegação das negociações do Sistema dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Na conversa, ele expressou a posição e as preocupações da China quanto aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e a Coreia do Sul. O Brasil se tornou o país mais beneficiado pelos investimentos lançados no ano passado pela China, segundo uma reportagem do jornal El País da Espanha. A reportagem citou o relatório anual publicado pelo Centro de Pesquisa dos Diálogos da América Latina em 2016. A China ofereceu um total de 21,2 bilhões de dólares americanos de empréstimos à América Latina, ultrapassando a soma dos empréstimos do mesmo tipo lançados pelo Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O diretor da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da China, He Lifeng, disse hoje ser realmente necessário definir a meta de crescimento do PIB da China para 6,5% em 2017. Ele deu a declaração durante a entrevista coletiva regular da Assembleia Nacional da China. O crescimento do PIB da China em 2016 foi de 6,7%, nível mais baixo nos últimos 26 anos. A meta de 2017 foi definida para um nível ainda menor, de 6,5%, pelo governo chinês, índice apresentado no relatório do trabalho do governo deste ano. O número gerou preocupações sobre a perspectiva da economia chinesa. He Lifeng afirmou que a velocidade do crescimento da China chegou a um ponto de desaceleração, mas o volume total está se acumulando gradualmente. Para He, é extremamente necessário definir a meta de crescimento do PIB do país para o nível de 6,5%, uma meta que a China tem a determinação e a confiança de cumprir.
Porque a China é um grande país de 14 milhões de pessoas.
A China é um país com cerca de 1,4 bilhão de pessoas, razão pela qual o emprego é uma questão de suma importância. Mas sem um crescimento promissor, é muito difícil garantir novos postos de trabalho. Segundo a nossa experiência, um ponto percentual de crescimento da nossa economia gera trabalho para 1 milhão e 700 mil pessoas. A meta deste ano é oferecer empregos a 11 milhões de pessoas, das quais 8 milhões estão saindo das universidades.
Ao apresentar o relatório do trabalho do governo da 5ª Sessão Anual da 12ª Assembleia Popular Nacional, o premier chinês Li Keqiang pediu mais recursos financeiros para economias reais e que as instituições financeiras reforcem sua capacidade de serviço. Segundo o vice-diretor da comissão, Zhang Yong, a entidade vai tomar medidas pragmáticas em 4 aspectos.
Deve-se aumentar a eficácia do fornecimento, simplificar o procedimento para aliviar as pressões das empresas, incentivar novas forças motrizes de desenvolvimento e resolver o excesso de capacidade produtiva para que o mercado e as economias reais sejam ainda mais saudáveis.
No relatório de trabalho do governo, foi mencionado, por muitas vezes, a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda. He Lifeng disse que a estratégia registrou um progresso positivo nos últimos 3 anos. Os princípios e conteúdos da estratégia chinesa foram plenamente reconhecidos.
A nossa estratégia recebeu respostas de mais de 100 países do mundo e a China já assinou cerca de 50 acordos cooperativos intergovernamentais com os países relacionados e mais de 70 acordos com organizações internacionais. Uma série de projetos foi promovida com boas perspectivas, como a ferrovia Jakarta-Bandung, na Indonésia, a ferrovia Hungria-Sérvia e a ferrovia China-Laos.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, diretamente do estúdio de Beijing. Na última sexta-feira, foram abertas as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Este evento não só desperta a atenção do povo chinês, mas também atrai olhares de todo o mundo. Nas vésperas das 2 reuniões, fizemos uma entrevista com o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Evandro Carvalho. Evandro Carvalho viveu em Shanghai durante 3 anos. No período entre 2016 e 2015, trabalhou no Centro de Estudo dos BRICS da Universidade Fudan, em Shanghai. Hoje, ele é vice-diretor da Academia das Leis dos BRICS da Universidade de Política Científica e Direito do Sudoeste, em Chongqing. Também é diretor executivo-chefe da revista China Hoje. Na entrevista, ele analisou a importância das duas sessões para o povo chinês e para o mundo e relatou assuntos de seu maior interesse. Ouça então a entrevista. Eu estou falando com Evandro Carvalho. Quantos anos você já trabalha, já vive na China?
A minha primeira experiência na China iniciou-se efetivamente em fevereiro de 2013, quando eu fui morar em Xangai, em virtude de ter sido selecionado pelo China Scholarship Council em um programa em parceria do China Scholarship Council com a Organização dos Estados Americanos para desenvolver pesquisas como Senior Scholar junto a universidades chinesas. E aí eu pedi licença às minhas instituições de ensino, ao qual eu sou vinculado no Brasil, e fui morar na China. E permaneci em Xangai por 3 anos, retornando ao Brasil no final de 2015. Desde então, eu tenho mantido idas frequentes à China. O ano passado, por exemplo, eu fui 4 vezes, por razões diversas. A última vez foi no início de dezembro do ano passado e retornei da China em janeiro. Então, isso tem me permitido, né, um contato frequente com a China, com a cultura chinesa, com os assuntos da China que muito me interessam e que foi o que me motivou a me mudar, né, e morar na China por 3 anos.
Já vive em Xangai há 3 anos. Então, você deve já conhecer que daqui a poucos dias terão início os eventos importantes políticos, que são as duas sessões. Nós chamamos de duas sessões. São a sessão anual da Assembleia Popular Nacional e a sessão anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Você deve já conhecer isso, né?
Sim, claro. De fato, tenho acompanhado, né, desde algum tempo, essa agenda política da China, onde geralmente, via de regra, todo mês de março, né, ocorrem as duas sessões. De fato, é nesse momento onde se tem, né, um balanço das atividades do governo no ano anterior, onde se faz uma espécie de prestação de contas, né, de uma maneira aberta, transparente, na Assembleia Popular Nacional, que depois define as diretrizes, né, para o ano que se inicia, levando em consideração as opiniões dos integrantes, dos membros, né, da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Então, esse é um momento muito especial, porque é nesse momento que o povo chinês, né, tem, de maneira muito aberta e transparente, um retrato do que tem sido feito no ano anterior e do que será feito nesse novo ano que, né, se inicia depois das duas sessões.
Então, como você disse, na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês, ele vai apresentar o relatório do trabalho do governo do último ano. Todos os representantes participantes das sessões vão deliberar este relatório. Então, o relatório vai ser um resumo do último ano e o plano do próximo ano. Vai referir, incluir muitos assuntos, muitas áreas. Tudo é sobre o desenvolvimento da China. Então, há algumas áreas que você tem maior interesse?
Ah, sim. De fato, primeiro, como você falou, né, esse momento onde esse relatório, por trazer uma diversidade de temas que são importantes para o desenvolvimento da China, para a execução, né, do plano quinquenal e, sobretudo, em função das metas centenárias. Né? Quer dizer, a cada ano, esse relatório ele é um retrato do estado da situação do governo na busca, né, no alcance dos objetivos previstos no plano quinquenal, o novo plano, inclusive, que se iniciou o ano passado, e à luz das metas centenárias, e a próxima está chegando aí, que é 2020, né?
Uhum.
Mas esse é um ano também significativo, porque eu queria mencionar isso, por ser, salvo o melhor juízo, né, o último ano do primeiro mandato, né?
Uhum.
Do presidente Xi Jinping, do primeiro-ministro Li Keqiang e todo o grupo do Biro Político. Então é um ano significativo por isso, né? Onde se vai ter um balanço, inevitavelmente poderá se ter um balanço do primeiro mandato do presidente Xi Jinping, que tem de fato trazido muitas conquistas, né? Tem sido, eu diria, uma gestão, um mandato muito, eu diria, não só audacioso, né? Mas que, de fato, tem produzido alguns avanços num contexto de uma crise econômica internacional que limita, de certo modo, as ações dos Estados, né? E no caso da China, ou seja, do ponto de vista interno, no contexto da chamada nova normalidade. Mas, ainda assim, né, a presidência do atual governo, do presidente Xi Jinping, tem mostrado claramente uma perspectiva de futuro. Quando a gente vê as mudanças que foram feitas, por exemplo, na política do filho único, as mudanças no ponto de vista da educação, das regras do Estado de Direito, no encaminhamento do aprofundamento da reforma e da abertura, das áreas de livre comércio. Então, você tem o próprio projeto, né, de uma rota, um cinturão. Esse é um projeto de um impacto profundo, né?
Uhum.
Do ponto de vista positivo, não só para a China, mas para o contexto asiático. Então, tem uma série de iniciativas que foram feitas nessa direção, né?
Uhum.
E agora, mais fortemente, essa agenda que eu acho extremamente pertinente do combate à pobreza. Então, tudo isso mostra uma visão bastante ampla do que tem que ser feito e do que tem sido decidido nessas duas sessões e em função do próprio contexto do mandato do atual governo para se realizar esses objetivos, né, em função, como eu falei antes, das metas centenárias. Eu acho que, então, eu vejo esse relatório do primeiro-ministro Li Keqiang é muito importante. Acho que o mundo observa e atentamente o desenrolar da economia chinesa, né, como eu falei, né, nesse contexto de nova normalidade, um crescimento entre 6% e 7%, de modo que é fundamental a estabilidade e o desenvolvimento econômico da China, não só para os chineses, mas também para o mundo em geral.
Uhum.
E, obviamente, os outros temas que vão entrar na agenda também são extremamente importantes, né? Como na expressão inglesa, rule of law, né? Esse é um aspecto importante da cultura jurídica a ser observada no campo do comércio, no campo das relações econômicas, a reforma no campo da educação, a internacionalização do ensino, né, e da pesquisa na China tem sido bastante exitosa também. Então, essas são agendas que mostram que o governo ele tem olhado todo o contexto do desenvolvimento chinês de uma maneira muito abrangente. Né? E essa conferência consultiva política e, sobretudo, a sessão anual da Assembleia Popular Nacional vai ser um momento importante para fazer um balanço, acredito, não só do ano anterior, mas também um balanço desse primeiro mandato do presidente Xi Jinping, que tem assumido um papel fundamental na condução da própria China e do desenvolvimento do país.
Acho que o mundo acompanha com muita atenção um dado econômico no relatório do primeiro-ministro chinês, que deve ser o crescimento econômico em 2017. Você também tem muita atenção?
Sim, claro, porque o crescimento da China é importante não só para a China, como para o mundo todo, né? O contexto internacional ele é um contexto agora de muita cautela. porque cada vez mais a gente percebe que alguns países ocidentais, como o exemplo dos próprios Estados Unidos, com o presidente Trump, adotam discursos na linha de na defesa de um maior protecionismo, né? Ameaçando aumentar as tarifas, né, criar mais obstáculos para empresas estrangeiras, etc., etc. Então, esse contexto internacional agravado, né, pela crise econômica de 2008, que inclusive teve como origem os Estados Unidos, né, o desemprego nos países ocidentais e nos países em desenvolvimento, né, tudo isso faz com que o contexto ele não é muito favorável para as economias nacionais. A despeito de todas essas dificuldades no plano internacional, a China ainda mantém um crescimento bastante significativo. Para o tamanho do país, né, com 1.300.000.000 de pessoas, um crescimento entre 6% e 7%, talvez seja um crescimento aceitável, né? Talvez a China, obviamente, todos gostariam de crescer sempre mais. Mas se compararmos com o restante dos países do mundo, um crescimento de 6% a 7% ainda é bastante significativo. E o mundo, de certo modo, respira aliviado, né? Enquanto a China conseguir manter um crescimento razoável e dentro de um contexto de estabilidade interna extremamente significativo, né? Então, por isso que essas duas sessões e o relatório do primeiro-ministro Li Keqiang, apesar de ser um relatório que tem como destinatário o povo chinês, né? Mas irá despertar a atenção do olhar externo dos países estrangeiros que acompanham atentamente o desenrolar das mudanças constantes e frequentes, né, que ocorrem na China. Porque a China hoje, e sobretudo depois da eleição do presidente Trump, se tornou o pilar da estabilidade internacional. O papel da China hoje é central, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da estabilidade mundial, que se relaciona com o aspecto econômico. Então, esse é um grande momento do ano, da mesma forma que no segundo semestre, né, quando houver o Congresso Nacional do Partido, será um outro grande momento do ano dentro do contexto chinês.
Quero saber se você já tem uma previsão sobre a taxa de crescimento econômico da China neste ano?
O que eu tenho acompanhado são as informações oferecidas pelo próprio governo chinês, né? De fato, hoje, essas previsões elas são estabelecidas em função dos dados, né, que o próprio Estado detém da sua economia. Mas como as economias elas estão muito imbricadas, muito interdependentes, também há as análises, né, que são publicadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, a respeito do PIB, do Produto Interno Bruto dos países do mundo, né? Então, a expectativa é que a China continue dentro dessa faixa entre 6% e 6,5% para este ano, o que já seria, no contexto internacional atual de grande restrição e dificuldade para deslanchar uma agenda econômica que favoreça todos os países, um crescimento com esse percentual ainda seria extremamente favorável, não só para a China, mas também uma notícia boa para o mundo.
Você ouviu a entrevista com Ivandro Carvalho, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Belagô, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Bom estar aqui com vocês de novo, compartilhando mais um programa sobre culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos gostosa. Rosana, o que a gente tem para hoje para o nosso programa?
Nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre a culinária da província de Shanxi, no norte da China. A região concentra valiosos patrimônios arquitetônicos, esculturas e pinturas budistas, além dos sabores deliciosos. Fernanda, você viajou para Shanxi com sua família durante o feriado do Ano Novo Lunar, né? Foi a viagem, você gostou?
Foi super legal a viagem. Eu adorei não só as paisagens dos templos, das montanhas lindas, como também a culinária. Eu comi super bem por lá. Champignon de Yutai, que é super gostoso, o macarrão, super interessante, o bife de pinhal. Essas foram uma das especialidades que eu experimentei na província de Shanxi, que nós vamos contar daqui a pouco, logo mais, no nosso programa.
Que legal! Devido à influência de fatores naturais e sociais, a região tem desenvolvido uma cultura alimentar única, baseando nos sabores de salgado e azedo. Os moradores de Shanxi têm uma preferência especial sobre os alimentos feitos de farinha. Os mais representativos são o macarrão puxado à mão, conhecido como lámian em chinês, e macarrão fatiado, Tao Xiaomian, e o bolo cozido Wenxi com sabor doce.
O vinagre também é um tempero frequentemente usado na culinária chinesa e tem função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Mas, em geral, a quantidade de uso é pequena. Porém, para a população da província de Shanxi, este hábito é diferente. Tempera com vinagre quase todos os pratos. Seja quente ou frio, o gostinho ácido é bem característico, em particular na região central da província de Shanxi. Esse tempero é muito apreciado.
E a produção de vinagre na China tem uma longa história. É claro que o vinagre da antiguidade não é o mesmo que se conhece hoje em dia. E na China, ele era feito de uma espécie de ameixa silvestre muito ácida. E já na dinastia Zhou, mais de 2.800 anos atrás, havia um departamento de produção de vinagre, pois já era importante o tempero tradicional na China. A província de Shanxi é famosa para sua produção e abastece o mercado interno. Em 1979, o vinagre de Shanxi foi premiado e teve início sua venda no mercado internacional.
E você sabe por que o vinagre de Shanxi é mundialmente conhecido? Porque sua fabricação é especial. O vinagre de Shanxi tem como matéria-prima o sorgo de grãos graúdos, cujo teor de amido no processo da elaboração chega a 64%. A água usada deve ser pura e pouco alcalina, com pequena dureza. Os métodos de fabricação são os seguintes: fermentação sacrificável da levedura, adiamento do período de fermentação do álcool e repouso por longo tempo em certas condições especiais. Estes são os métodos que caracterizam o vinagre, com uma cor preta e um aroma especial.
Algumas pesquisas já indicam que o vinagre faz muito bem à nossa saúde e tem efeitos positivos na redução de pressão sanguínea e na eliminação de gorduras, além de acelerar o metabolismo e a absorção do cálcio pelo corpo humano. No verão, quem toma um pouco de vinagre todos os dias pode evitar a diarreia. Vinagre, gengibre e cebola também são bons contra a gripe. Alguns remédios tradicionais fabricados por esta província contêm vinagre em sua composição.
A província de Shanxi é famosa mundialmente por seus alimentos feitos de farinha, que podem ser cozidos a vapor também ou cozidos na água. Existem vários modos para cozinhar a massa em Shanxi, conforme o uso de ingredientes e condimentos diferentes. Entre eles, o macarrão fatiado é o mais conhecido entre os chineses. Para quem não sabe, o macarrão teve origem na China e conta com 4 mil anos de história. De acordo com os registros históricos, o macarrão surgiu na dinastia Han do Leste. Só que, àquela altura, o seu nome chinês era Bing. Durante a dinastia do Sul e do Norte e a dinastia Tang, as pessoas começaram a usar ferramentas, tais como placa de desbastamento, faca e rolo, para estender e cortar massas, o que diversificou os tipos de macarrão.
No mesmo período, surgiu o costume de comer macarrão no dia do aniversário, por acreditar que o comprimento do macarrão simboliza a longevidade. Os documentos da dinastia Song registram mais de 30 tipos de macarrão. Na antiguidade, por causa da precariedade das condições de higiene, o macarrão cozido na água fervente era relativamente limpo e saudável, o que contribuiu para que se tornasse um dos alimentos mais comuns.
A diferença na produção, no tempero, resultou em milhares de tipos de macarrão. Entre eles, se destaca o macarrão de Bendim, com um extrato frito de soja, o macarrão de Henan, com caldo de carne, o macarrão de Xian, com molho picante de carne picada, o macarrão de Shanxi, cortado à faca, e o macarrão de Lanchou, puxado à mão. No norte da China, no preparo do macarrão, se usa a farinha de trigo, junto com a soda, para ficar mais digerível e macio também o macarrão. O macarrão é servido como comida principal para as pessoas do norte da China. Ao cozinhar o macarrão, eles preferem o sabor forte e salgado e costumam juntar a pasta de legumes e carne preparada, além de cebolinhas, alhos e coentros e outros temperinhos. O caso é bem diferente no sul da China. Lá, o macarrão no sul da China é feito com gemas de ovos de pato, que dá uma textura elástica e é agradável ao paladar. As pessoas do sul têm o arroz como a comida principal e o macarrão é considerado como um complemento. Por essa razão, ele é servido em uma pequena tigela, com tempero simples, deitando somente molho de soja, algumas tiras de tubérculos, de mostarda e óleo vegetal.
Os moradores de Shanxi preferem um sabor salgado e azedo. O tomate, ovo, porco, carne bovina, berinjela e o repolho chinês são os ingredientes mais usados para preparo do macarrão. Alguns dos ingredientes são cozidos junto com o macarrão e, às vezes, as pessoas da região fritam primeiro os ingredientes e deitam-os no macarrão cozido. Quando degusta a delícia, o vinagre é um acompanhamento indispensável. Em Shanxi, a pimenta é raramente adicionada aos pratos. Fernanda, você já provou os pratos típicos de Shanxi durante a viagem, né? E qual é a sua impressão sobre as comidas?
Sim, como eu falei ali no começo do programa, eu experimentei durante a minha viagem um macarrão cortado à faca, que eu achei super gostoso e macio. E é super interessante de ver nas ruas de Pinhal aquelas pessoas cortando o macarrão com a faca que cai diretamente na água. Isso foi realmente super diferente para mim. Junto que... outra maneira eu comi esse macarrão também é no café da manhã, junto com o caldo. Eles comem aqui na China muito esse macarrão no café da manhã, né, Rosana?
Sim.
Você come também, às vezes?
Às vezes.
É, então, lá em Wutai, né, que eu comi mais esse macarrão com o caldo no café da manhã, junto com vegetais, assim. E em Pinhal, eu também experimentei o famoso bife de Pinhal, que é como se fosse uma carne de sol. E eu comi esse bife com legumes e também experimentei o champignon de Wutai, que ele deve ser colhido por causa das montanhas, né? Eu acho que deve ser por isso que a região também tem esse champignon bem famoso de Wutai. Então foram essas três coisas que eu experimentei na minha viagem. Foi o macarrão cortado à faca, o bife de Pinhal e o champignon de Wutai. Isso eu acho super bacana quando eu viajo aqui na China, experimentar as comidas locais. Isso eu acho, assim,
foi
super diferente. Uma delícia, recomendo.
É maravilhoso.
É.
Então, a seguir, vamos conhecer alguns pratos típicos da província de Shanxi. O tarelim cortado à faca, como a Fernanda já disse, conhecido como douxiaomian em chinês, é preparado com uma habilidade única e requintada. A delícia é considerada como os cinco macarrões mais famosos da China, junto com o macarrão de Henan com caldo de carne, conhecido como huimian em chinês, o macarrão de Beijing com pasta de feijão de soja, macarrão com molho de pimenta de Sichuan e o tarelim de Wuhan com pasta de gergelim.
Para preparar este macarrão, amasse bem, a massa de um comprimento de cerca de 30 centímetros. E em seguida, segure essa bola de massa com uma mão na frente da panela, com água fervente, e com a outra mão você vai usar uma faca e vai raspar a massa na panela, a massa que vai caindo diretamente na panela para o seu cozimento. Em uma frigideira, do lado, né, paralelo a isso, você vai fritar os ovos mexidos com tomate e temperar os ingredientes com sal. Por último, você coloca os ovos e o tomate preparados no talharim cozido. E está pronto, é só servir, fica uma delícia.
A carne bovina de Pinhão tem grande reputação devido à sua longa história e ao sabor único. A delícia começou a ser popular desde a dinastia Ming, a imperatriz Mai Cixi do final da dinastia Qin gostava bastante de degustar a carne de Pinhão e incluiu o prato no cardápio do banquete imperial. Na década de 30 do século passado, a carne bovina de Pinhão foi bem vendida nas regiões do norte da China. Na Exposição Alimentícia Nacional realizada em 1956 em Beijing, a carne foi classificada como um dos alimentos mais conhecidos do país e exportada para a Mongólia, Singapura, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Fernanda, você provou a carne, né?
Sim, como eu falei, uma delícia aquela carne. Ela é como se fosse... O bife de pinhal é como se fosse uma carne de sol, né? E ela pode ser vendida nas ruas em pedaço grande ou também em pedacinhos pequenos a vácuo, né? Como muita coisa aqui na China, eles vendem a vácuo, assim.
Sim.
Então, ela pode ser degustada como um snack ou como um prato principal, que você pode fazer com verduras e assim, alguns temperos, que fica uma delícia. Eu até trouxe aqui pra rádio, né?
Sim.
Você comeu?
Eu comi muito.
E é gostoso?
Eu gostei, mas é um pouco salgado.
Ah, é. Exatamente, ela, para conservar, né, eles fazem a carne ficar salgada. Por isso que quando você come com a verdura, aí você não precisa colocar sal. Ela fica como se fosse uma carne de sol, assim, pra gente do Brasil. Uma delícia.
E um outro petisco típico, o tounao, é um alimento para o café da manhã em Taiyuan, capital da província de Shanxi. A comida foi inventada por Fu Shan, famoso escritor e médico que vivia durante os últimos anos da dinastia Ming e o início da dinastia Qin. O tounao é uma tigela de sopa de amido com pedaços de carne de carneiro, nhame, raiz de lótus, raiz de astrácalo, gengibre, batata doce e outros vegetais. Todos os ingredientes são cozidos com algumas ervas da medicina chinesa. Portanto, o caldo é muito nutritivo, saboroso e rico em fibra, cálcio, ferro, sódio e potássio, que ajudam a promover a circulação sanguínea.
Yuxi Guanchang é um petisco típico de Shanxi. O modo de preparo da comida é simples. Em uma tigela, misture um pouco de farinha de trigo com água para formar uma pasta. E em seguida, coloque em uma panela para cozinhar no vapor. E está pronto, é muito fácil. Geralmente, o guanchang tem uma forma de disco, cuja cor é transparente e meio cinza, com um diâmetro de mais ou menos de 15 ou 20 centímetros. A comida é mastigável e elástica, assim, um pouco. Ela tem uma textura um pouco elástica. E para comer, para a gente comer este macarrão, é necessário acompanhar com vinagre ou alho picado para poder ter um melhor sabor. O Yuxi Guanchang é dividido em dois tipos, conforme os ingredientes usados. O primeiro é feito a partir do trigo mourisco, junto com sangue de porco fresco, por isso que é chamado de Guanchang vermelho. E o outro é feito com farinha de trigo e é chamado de Guanchang branco. E a cor fica meio avermelhada por ter o sangue, será?
Um pouco.
Um pouco, ai meu Deus.
E para mim é também um pouco horrível.
Bom, se para a Rosana, que é chinesa, é um pouco horrível, imagine para nós, brasileiros. Mas enfim, gente, tudo é uma iguaria, tudo a gente tem que experimentar, né?
Sim, você pode provar de branco, né? Guanchang branco.
Sim.
Sem sangue, é melhor.
Ah, então é isso que eu vou experimentar a próxima vez.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhou, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam a Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Sou Raimundo.
Na lição passada, focamos em expressões relacionadas em comentar sobre os outros em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Agora, eu conheço sua irmã através da sua apresentação. Eu gostaria de saber qual a profissão dela. Como perguntar isso em chinês?
Para isso, você pode perguntar 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你妹妹, sua irmã mais nova.
你妹妹
做什么的? Faz o quê?
做什么的? Então, se eu quiser saber sobre sua personalidade, como perguntaria em chinês, o que você achou dela?
你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
觉得 é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
怎么样? Que tal?
怎么样?
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
她很漂亮。
漂亮, bonita.
漂亮。
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
特别聪明。
她 significa ela.
她。
特别 extremamente.
特别。
聪明 é inteligente.
聪明
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
Ok, agora vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior e ver se você consegue se lembrar do que acabamos de mencionar.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
Como está? Não se preocupe. Eu quero ir.
Em português, quando queremos saber o que aconteceu com alguém, nós dizemos...O que foi? O que aconteceu? Como se expressa isso em chinês? Você poderá dizer 怎么了?
怎么了?
怎么significa o que, qual?
怎么?
Le é a partícula.
Le.
O que foi? 怎么了?
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
怎么了?
我肚子疼。
Jingjing, posso te fazer uma pergunta? Um dos meus amigos chineses não está de bom humor ultimamente. Ele fuma muito. Eu quero falar para ele parar de fumar tanto. Como seria em chinês?
Você pode dizer 你别再抽烟了。
你别再抽烟了。
Vamos dividir em partes. 你 você
你
别 significa não.
别
在 significa de novo, mais uma vez.
在
Chou yen é fumar.
Chou yen.
Le, novamente, é a partícula. Aqui é usado como argumento.
Le.
Pare de fumar. Ni bie zai chou yen le.
Ni bie zai chou yen le.
Vamos continuar dessa forma. Chou yen, fumar.
Chou yen.
Bie zai chou yen le. Parar de fumar.
别再抽烟了。
你别再抽烟了。
Pare de fumar.
你别再抽烟了。
O sujeito da frase que é 你 pode ser omitido.
Então fica assim. 别再抽烟了。
Correto. Você pode dizer apenas 别再抽烟了。
别再抽烟了。
Agora vamos ouvir o segundo diálogo.
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
Sabe, Jinjin, estou aqui há 2 anos. Agora eu realmente sinto saudade da minha família.
Coitado de você, Raimundo. Mas você não voltou para casa uma vez?
Voltei. Mas agora já não sei se terei mais aqueles tempos preciosos de antes. De qualquer forma, preciso me concentrar nos meus estudos agora. Como os chineses dizem, eu sinto muita saudade da minha família.
Ouça essa frase. 我很想家。
我很想家。
我 é eu.
我
很 muito.
很
想 é pensar, saudade, sentir.
想
e 家 é casa.
家
Juntando, eu sinto muita saudade da minha família.
我很想家。
你在学校还好吗？
我很想家。
Antes de ouvirmos a conversa completa, vamos ouvir os pontos mais importantes mencionados hoje. Eu falo em português e você tenta falar em chinês, ok?
Claro.
Primeiro, o que foi?
怎么了?
Pare de fumar.
你别再抽烟了。抽烟 é fumar.
Correto. O último, eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
我很想家。
Ok, a revisão foi dada. Agora, vem a conversa completa.
怎么了？
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Bem, agora vem a minha parte favorita.Dica da cultura chinesa.
Quem é o chefe da família? Entre chineses e ocidentais, existem algumas diferenças dentro de casa. Na China tradicional, a família é liderada pelos mais velhos. Na maioria das famílias, hoje em dia, os filhos únicos são os mais mimados,e alguns até se tornam pequenos imperadores de sua família. Felizmente, mais e mais famílias estão se conscientizando disso e a situação está mudando. Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos.Como se diz o que foi em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Sou Jinjin, dizendo até logo. 再见.
再见.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 11.750 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 9.560 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.